Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a ADAGA, a Associação Distrital dos Agricultores da Guarda, a quem saúdo pela vinda a esta audiência na Comissão de Agricultura e Mar. Estão connosco o seu Presidente da Direção, António Ferreira Machado, Mário Triunfante Martins, que é Vice-Presidente da Direção, Anabela Matos, que é Membro da Direção e...
Anabela não
veio. Ah, não veio. Então é a engenheira Sandrina Monteiro, que é técnica da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda. Quero cumprimentá-los e dar-vos nota muito rapidamente das regras destas audiências. Vão ter um primeiro momento para poderem intervir. Dispõem para o efeito de 15 minutos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que vos ajudará a perceber qual o consumo de tempo que já tiveram. Após a vossa intervenção, eu vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Estão na sala quatro grupos parlamentares. Está o grupo parlamentar do PSD, do PS, do CDS e do PCP. Para cada um deles poder intervir, colocando-vos questões, aquilo que muito bem entenderem, dispondo cada um deles de 5 minutos para intervir. Devolverei a palavra no final das intervenções dos diferentes partidos à ADAG para poder concluir esta audiência, dispondo novamente de 15 minutos para poder responder, fazer os comentários que muito bem entender. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, sejam bem-vindos. O Sr. Presidente da Direção tem o microfone.
Antes de mais, saudamos a Comissão da Assembleia da República, ou da Comissão de Agricultura da Assembleia da República e o Sr. Presidente. Eu entendo que, como Presidente da Associação, quem deve intervir em primeiro lugar é a nossa técnica, a engenheira Sandrina, a quem endosso a palavra. E depois guardaria o tempo que me é permitido para, de facto, eu intervir, no fim, seguindo aquilo que a gente tinha planeado, porque nós, na Associação, somos gente que planeamos. Como tal,
passo.
Boa tarde a todos. Eu não sei se têm conhecimento do documento que nós enviámos. Não vou falar de todos, vou falar, uma vez que o tempo é reduzido, vou falar das partes que mais nos preocupam, que é o facto da agricultura familiar estar em vias de extinção por todos os contingentes que ela tem sofrido. Tem havido um decréscimo da produção de leite na zona da Serra da Estrela, porque os pequenos agricultores estão sujeitos a tantas burocracias que não têm capacidade para cumprir todas elas. As explorações grandes podem ter rendimentos e ter um técnico que trate de todos esses pormenores. Aquelas explorações de 20 animais, que são a maior parte delas e que representam a agricultura familiar, e que uma exploração isolada não é muito significante, mas sem explorações com 20 animais é significante, não conseguem fazer face a todos os problemas burocráticos que lhe são impostos. A maior ajuda que esses agricultores têm são as ajudas comunitárias, os subsídios agrícolas, e que depois eles não cumprem e recebem os subsídios, são penalizados mais uma vez. Porque, eu não sei se têm ideia, mas, por exemplo, um agricultor tem 7 dias para dar o desaparecimento de um pequeno ruminante, de um ovino ou de um caprino. Portanto, para dar o desaparecimento desse animal num rebanho de 100 animais, ele só tem 2 hipóteses. Ou ordenha os animais, ou vai passá-los um a um para saber qual é que foi o animal que desapareceu. Porque o agricultor que tem 100 animais, como podem imaginar, não tem um dispositivo que lhe diga qual é que é aquele animal. Isto é só um pequeno exemplo daquilo a que os agricultores estão sujeitos e que não conseguem fazer face a essas situações. Depois há outras situações que são derivadas das próprias OPPs, que, por exemplo, não lhe registam os animais nas explorações, eles são controlados e aquilo que está nas bases de dados não corresponde àquilo que eles têm nas explorações. Ou porque o animal já desapareceu e ele não deu baixa do animal, ou porque ele tem lá animais e não estão registados na base de dados porque as OPPs não os registaram e ele não tem computador, nem tem internet, e mesmo que tivesse computador ou que tivesse internet, não tinha capacidade para o fazer. Isto é um dos pontos bastante preocupantes, principalmente para estas pequenas explorações. Depois há outra questão, a nível este ano, devem saber, o regime de pagamento único passou para regime de pagamento base ou regime da pequena agricultura. Nós temos agricultores, principalmente na zona de Gouveia, que têm explorações agrícolas muito pequenas. E esses agricultores, para poderem fazer subsídios, este ano têm que ter no mínimo meio hectare. Portanto, vamos ter muitos agricultores que vão deixar de fazer as candidaturas porque não têm essa área. Mas são esses os que tratam as parcelas, porque aqueles que têm 20, 15 hectares só têm lá a parcela, não produzem nada, mas pronto, a ideia é mesmo essa. Mas, no nosso entender, isso vai penalizar muito os agricultores. Depois há outra questão, também relacionada com este regime de pagamento base, que nós, como estamos numa zona desfavorecida, houve um aumento do valor dos direitos do regime de pagamento único. Esses agricultores este ano, principalmente na zona da Guarda, vão ter um decréscimo muito grande em termos de ajudas. Já agora neste ano vai haver uma diminuição do número do valor unitário dos direitos, com um teto que não podem diminuir mais 30%. O que nós estamos a verificar é que eles já estão a diminuir esse valor já este ano. Não diminuem, até 2020, mas diminuem já este ano. Portanto, é também uma das nossas preocupações, porque se aqui quem vai beneficiar mais uma vez são as grandes explorações que têm 200, 300 hectares, com os valores unitários um valor muito baixo e que vão subir. As pequenas explorações, como produziram muito, têm valores muito grandes em termos de direitos, esses valores vão descer brutalmente este ano. Isto são... Outra questão também muito importante é que neste novo regime, no PDR 2020, a EITI Serra da Estrela desapareceu. Não sabemos porquê, mantiveram-se as outras medidas relativamente a outras regiões. A região da Serra da Estrela, a EITI da Serra da Estrela caiu e não há outra medida que a substitua, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não li nada que substitua essa medida. Assim como as áreas que são as pastagens pobres, são aquelas áreas que têm espécies arbustivas. A nossa região é uma região que não é plana, tem muita pedra, tem vários relevos, em que não é fácil fazer a limpeza das parcelas, e principalmente os produtores que têm pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, utilizam essas áreas para pastoreio, por excelência. E essas áreas, este ano, a maior parte delas não vão poder ser elegíveis em termos de subsídios agrícolas. Não vão contribuir para a ajuda dos agricultores. E essas áreas são importantíssimas a nível de pastoreio de pequenos ruminantes. Portanto, também uma das nossas preocupações. Estas são muitas, mas estas eu acho que são as mais relevantes, até porque sofreram agora alterações este ano e neste novo PDR 2020. E como temos pouco tempo, eu passo a palavra ao Presidente da Associação para dizer mais alguma coisa.
Então, mais uma vez, saúdo todos os senhores deputados e também a deputada que nós temos junto de nós, do Distrito da Guarda, que, a quem recomendaria que olhasse mais por a região, porque não, senão qualquer dia já não é, já lá não elege nenhum deputado para a Assembleia da República ou Distrito. Mas o que eu queria levantar aqui e dizer aos senhores deputados é o seguinte: há 18 anos a esta parte, o Distrito da Guarda produzia milhares de toneladas de batatas, muitos milhares de cereal, muitos milhares de queijo da serra e de queijo de mistura de leite de vaca, muitos milhares de fruta, de toneladas de fruta, muitos milhares, produzimos tudo, porque aquilo, senhores deputados, não são só pedras. Há muitos deputados e muita gente que vai ao Distrito da Guarda, mas só vão às cidades. Nas cidades não há agricultura. A agricultura está no campo, mas muitos deles não os conhecem. Alguns conhecem, temos uma deputada que até é lá de uma aldeia, não é? Mas a verdade é que poucos têm feito por a minha terra. E eu queria dizer o seguinte: neste momento, tem vindo a definhar, há 18 anos a esta parte, pela seguinte razão. Olha, os grandes industriais de laticínios instalaram-se no seu pé da Serra da Estrela, com uma condição: sabiam que iam ganhar milhões, porque havia lá uma galinha que punha ovos dourados, que se chamava queijo Serra da Estrela. Começaram a induzir os pastores, que eram às centenas. Na minha aldeia havia 30 pastores nos anos 70 do século passado, e agora há um. Há um. Na Espreira de Gouveia. Ora bem, acontece que esses senhores, para induzir e enganar essa gente, pagavam-lhe 240 escudos por cada litro de leite. E os pastores odiavam. Eu indo lá para vender o queijo, vendo a 20 contos à rouba, vale mais vender o leite. E começaram a vender o leite aos senhores. Agora sabe como pagam, meus senhores? 80 cêntimos. Cada 5 litros de leite de ovelha bordaleira Serra de Estrela, que é aquelas ovelhas que têm cornos, sem essa não se faz queijo da serra, não venha cá ninguém dizer que se faz, porque eu sou filho de pastor, sei que é assim, e dá 3 requeijões. Dá 1 quilo de queijo e 3 requeijões. A ovelha lacone, ou israelita, dá muito mais leite, são precisos 7 ou 8 litros para fazer o queijo. E não é igual. E porque não é igual? Porque essas ovelhas estão habituadas a outro tipo de pastoreio. É claro que, como disse, produzíamos tudo aos milhares e agora em batatas não produzimos para as poucas pessoas que já lá há. Em cereal, acabou. A Rico Leite, que era uma empresa industrial de laticínios, em 15 dias acabou com todas as vacas de produção. Porque estes 2 ou 15 dias não vimos buscar mais leite. E os governos souberam, porque claro, foi o governo anterior. Mas também podia ser este. Também podia ser este, que também está a fazer coisas que eu não concordo, mas a verdade é esta, respeito às regras da democracia, porque eu sou um democrata, porque eu ajudei a plantar árvores no tempo da ditadura salazarenta, onde muita gente hoje goza à sombra. Mas uma coisa é certa, é preciso olhar para o interior do país, porque senão, daqui a 6 ou 7 anos, eu se calhar já cá não estou, mas também não é preciso lá ir haver eleições. Está a ficar completamente deserta. Deixava aqui um apelo aos senhores deputados que vejam bem isto. Isto a todos os partidos políticos, que vejam que o interior está a ficar completamente deserto. E foi baseado na agricultura que se construíram cidades, vilas e aldeias com relíquias de pedra sobre pedra. Eu não aceito aquilo. A única coisa que se lá ainda produza aos milhares de toneladas é queijo. Só que é só fabricado na Serra de Estrela, não é queijo da Serra de Estrela. Porque chegam todos os dias dezenas de caminhões de leite vindas de toda a Europa para fabricar queijo. Mas atenção, meus senhores, o queijo Serra de Estrela tem uma região demarcada e as ovelhas comem aquelas plantas, que até, algumas até dá para fazer chá, que dá a essência ao paladar, não sei se estará bem dita a palavra, a essência ao paladar ao queijo. Ninguém fabrica queijo nenhum em parte nenhuma do mundo da Serra de Estrela, porque não é possível. Ele foi, no princípio do século passado, o verdadeiro embaixador deste país, o queijo Serra de Estrela, que chegou aos 5 continentes. E eu lamento, tenho muita pena, sabendo que é uma componente valiosa para ajudar a desenvolver toda aquela região demarcada, que abrange 3 distritos, vai estar prestes a desaparecer. E a culpa cabe em muito dever a todos os ministros da Agricultura que estiveram à frente no nosso país desde o 25 de Abril até agora. Porque é pena, porque a Assembleia da República devia, ou por outro, o governo devia ter sempre na agricultura um ministro que tivesse formatura ou formação na agricultura. Porque eu entendo que uma pessoa como a que temos atualmente, e lamento em ter que dizer isto, mas a verdade é para se dizer, uma pessoa que aprendeu direito na universidade, não lhe ensinaram nada da agricultura. Se lhe puserem um papel, digo ao senhor ministro, a mim, que eu fosse, que aprendesse o direito, e me pusesse, olha, isto é muito bom, ponha aí, eu assino de cruz, mas não sei o que estou a fazer, porque não entendo nada da agricultura. E isto é péssimo para o nosso país, e o nosso país está dividido em dois, e o que é pequeno vai desaparecer, e isto não pode continuar. Ou façamos alguma coisa, ou metade do país fica sem ninguém. Como disse, peço ao menos que não nos deem cabo das serras. Mas eu vou endossar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, porque eu acho que já ultrapassei o limite e peço desculpa, vou passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Associação.
Um minuto, vá lá.
Eu quero agradecer o facto de nos receberem aqui na Assembleia da República e na Comissão de Agricultura e Mar. Embora estando nas vossas funções, mas nós temos tão poucas oportunidades de expressar a nossa opinião que de facto é para agradecer o termos vindo cá à Assembleia da República. Estamos nos passos perdidos e espero que os nossos não sejam de facto perdidos. Não por nós, mas pela agricultura, pelos agricultores e pelo país. Sobretudo pela agricultura familiar, porque nós temos de entender que nunca teremos soberania política sem soberania alimentar, e a soberania alimentar, a base da soberania alimentar, está na agricultura familiar. O primeiro ponto, e muito rápido, é o facto das associações de agricultores e, no caso concreto, da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda, não ter tida nem achada em relação à definição dos critérios de acesso, portanto, agora aos novos apoios do 2020. Entregou-se a gestão desses fundos às associações de desenvolvimento local, onde a ADAG não está representada, nem nunca ninguém fez nada para que lá estivesse representada, e aquilo não é mais quase do que um clube fechado, onde inclusivamente tem de se pagar cotas e tem de se pagar joia. Isto é completamente inaceitável, que os agricultores só possam ter acesso, portanto, aos fundos através das associações de desenvolvimento local e não estejam sequer representados nessas associações e não tenham sequer participado na definição dos critérios, portanto, que vão gerir a atribuição desses fundos. Os fundos, não sei se chegarão aos agricultores. Isto por um facto que é extraordinariamente importante e, sem se resolver esse problema, nós não resolveremos o problema da agricultura familiar, nem o ajudaremos a resolver, nem resolveremos o problema da atualização ou da modernização dessa mesma agricultura familiar. Os agricultores estão hoje numa situação desesperada. Todos eles estão profundamente endividados. Aliás, como as pessoas que lidam com eles e estão lá todos os dias, sabem com certeza. Se não houver forma deles consolidarem as dívidas que têm, e que são muitas, e não houver forma, portanto, de o Governo lhe dar o aval necessário para eles terem a comparticipação no acesso, digamos, à modernização, porque eles vão ter no máximo 40% ou 50% através, digamos, do tal pequeno investimento à agricultura, nós não teremos candidaturas. Nós também não sabemos se há muito dinheiro, provavelmente haverá pouco. Mas mesmo esse pouco não será distribuído, não teremos candidaturas. Os agricultores não têm condições para recorrer à banca. E a banca, sobretudo, a banca que está vocacionada para servir à agricultura, e neste caso eu referia-me às caixas de crédito agrícola, que muitas vezes têm condições mais gravosas ainda do que a banca comercial, e não pode ser, é uma caixa agrícola, é uma cooperativa e devia ter outras condições, devia ter outras normas, devia funcionar de outra forma, e refiro-me a essa, refiro-me à Caixa Geral de Depósitos, que, como é evidente, é um banco público e deveria estar precisamente no terreno para resolver estes problemas. Julgo que é fundamental e é mesmo uma das pedras de toque é criar um regime especial em termos de tributação, em termos de inscrição na Segurança Social para a agricultura familiar. Isto foi aprovado por todos os congressistas que estiveram no 7º Congresso da Confederação Nacional da Agricultura, foi aprovada a Carta, portanto, da Agricultura Familiar e foi aprovado o Estatuto da Agricultura Familiar, que se não tiver cá chegado ainda, eu trago aqui alguns exemplares para lhes deixar. E, portanto, nessa carta está previsto que o pequeno produtor, aquele indivíduo que produz e vende no mercado de proximidade, e vende, portanto, na rua, na estrada, onde pode, esse pequeno agricultor não pode, de forma nenhuma, ser obrigado a ter uma carga, digamos, burocrática e uma carga fiscal igual à que tem uma pessoa que tem um estabelecimento aberto ou que tem uma grande superfície. Esse pequeno agricultor tem necessariamente de estar isento, aliás, como estava, de todo o tipo de tributação. Porque, acrescentando aqui um pequeno pormenor, o Estado ainda vai buscar no financiamento que é feito na comparticipação do Estado à pequena agricultura, ainda vai buscar 8,25%, porque ele financia com 15%, mas vai buscar 23,25% de IVA. Portanto, o Estado não põe um tostão, antes, pelo contrário, recebe 8,25%, na maior parte dos investentes, é evidente que nem todos estão a 23,25%, mas é a maioria, portanto, ainda está a ser penalizado. O Estado não põe lá um tostão, antes, pelo contrário, recebe, tributa, e isso não pode ser para o pequeno agricultor, não pode ser, é uma carga insuportável. Nos últimos anos desapareceram 400 mil e irão desaparecer muito mais se continuarmos assim. Portanto, as imposições fiscais não podem ser essas. O aumento da área, portanto, para acesso aos apoios, como disse, portanto, a engenheira Sandrina, é um desastre. Em alguns concelhos, como seja, por exemplo, o concelho de Gouveia, desaparecem mais de 80% dos agricultores que se candidatam. E isto é um desastre no concelho, é um desastre na região. Nós vamos fazer desaparecer 80% dos produtores que estão ali no concelho de Gouveia. O pequeno agricultor, a agricultura familiar, está a ser penalizada quando, em nosso entender, deveria ser louvada e apoiada. É precisamente o pequeno agricultor, é precisamente a agricultura familiar, são os agricultores familiares que preservam o ambiente, que preservam a natureza, que defendem a nossa paisagem, que defendem as nossas espécies autóctones, que defendem as nossas sementes, que evitam, portanto, o despovoamento e a desertificação do país e do interior, e isto deveria ser pago. Eles não deveriam ser penalizados, deveria ser pago, deveria ser subsidiado, ao contrário daquilo que se tem feito. E, por fim, Pronto, eu deixava depois para a resposta a algumas perguntas e as minhas desculpas por ter ultrapassado tanto o tempo, mas há coisas que têm de se dizer e se já cá viemos também por 5 minutos quase não valeria a pena. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado.
Sr. Deputado, vamos então entrar na ronda de intervenções dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. António Machado, Sr. Mário Martins, Sr. Engenheira Sandrino Monteiro, é um gosto e uma honra e um orgulho para mim tê-los cá hoje. E gostava de dizer, em primeiro lugar, ao Sr. António Machado que eu ainda não sabia o direito, como hoje sei, como a Sra. Ministra da Agricultura sabe, e já sabia como é que se plantavam batatas. E não é plantada, é semear. Na minha terra diz semear batatas porque elas efetivamente são semeadas. Pois, mas elas semeiam-se, é assim que se diz lá na minha terra. Ó Sr. António, para mim é um gosto ouvir falar do interior do país. De facto, a sua terra, como a minha terra, estão no interior do país. E os problemas dos agricultores, dos pequenos agricultores e da pequena parcela é o que mais popula pelo Distrito da Guarda. Eu li com atenção o balanço da situação agrícola e o requerimento e o pedido de reunião que os senhores enviaram para a Comissão de Agricultura e sobre as principais críticas em geral, eu gostava de lhes transmitir o seguinte. Em relação à progressiva degradação da agricultura em Portugal, entende que o Partido Social Democrata, no qual eu me insiro, não concorda exatamente com a afirmação que os senhores fazem quanto a esta matéria. No que diz respeito ao número de agricultores e às explorações agrícolas, quando Portugal aderiu à Comunidade Europeia em 1986, ela era muito superior ao atual, é verdade, mas não é verdade que a agricultura tenha sofrido um retrocesso, em nossa opinião. O que se tem verificado é uma reconversão profunda do mundo rural, isso é verdade, e ela está ainda em curso e há muitas matérias e muitas difíceis matérias ainda a tratar. E disso o exemplo é a produtividade da terra, que cresceu 22%, e a produtividade do trabalho agrícola, que aumentou 180%. Em quase todos os setores, leite, castanha, milho, olival, a produtividade cresceu exponencialmente. Bem sei que estas matérias e estas proporções não interessam muito ao Distrito da Guarda, que é de onde os senhores vêm, mas é verdade que em face destas adversidades e também do aumento do custo dos fatores, tem havido muitos entraves neste setor. O que deverá, na nossa opinião, ser também ressalvado é que em 2013, a agricultura cresceu em termos de valor acrescentado bruto 12% no que respeita ao ano anterior, que tinha apenas crescido 9,8%. Este crescimento, pese embora pareça virtuoso, nem sempre é, porque estamos a basear a maior produção e a menor utilização de fatores de produção. Gostava de referir ainda que no que diz respeito à produção agrícola e às quantidades dessa produção agrícola, isto não é repercutido diretamente no valor dessa mesma produção em termos de valor em euros. Aliás, na generalidade dos casos, é inversamente proporcional, ou seja, há uma diminuição da produção e há um aumento do valor. Como uma compensação ao produtor. No que respeita ao rendimento dos agricultores, foi também sempre crescente, embora não na medida em que se deseja. É certo que desejamos muito mais e tem que ser assim. No que respeita a alguns dos produtos que os senhores mencionaram, gostava de destacar o leite. E bem sabemos que os produtores de leite e de queijos da Serra do Distrito da Guarda fizeram chegar queixas no sentido de que há um dos enzimas alimentares que é utilizado, que é o cardo, que estava a ser, pensava-se que iria ser proibida essa utilização, mas sabemos que já foi entregue por parte do Ministério, junto da Comissão Europeia, um dossiê relativo a um pedido de inclusão deste mesmo coagulante, deste enzima, na produção do queijo da Serra e, portanto, ele não será retirado da produção que é usada há muitos e muitos e bons anos na Serra da Estrela. No que respeita à questão dos pequenos agricultores e do regime da pequena agricultura, Portugal optou por um regime que está dispensado de uma série de burocracias, como os controlos, declarações, obrigações de greening, recebendo um valor único de 500 euros. Eu gostava de vos perguntar se entendem ou não este regime como positivo, ou seja, se isto se adapta à nossa estrutura produtiva nacional e, em concreto, à região que os senhores hoje aqui representam. representam. É verdade ou não que isto vai diminuir a carga burocrática dos pequenos agricultores e necessariamente também alguns custos de contexto? Já me estão a dizer que não, mas eu espero ouvir de vossas excelências alguma explicação quanto a isto. No que respeita ao primeiro pilar desta reforma e a questão do apoio adicional aos jovens agricultores, que correspondeu a 2% do valor total, entendem ou não isto também como positivo? Na vossa exposição, vocês falam na extinção ou na definição de agricultor ativo. Este critério irá excluir dos sistemas áreas pertencentes a outras empresas e a outras áreas e passará a ser só para agricultores. Isso também é ou não positivo no vosso entender? No que respeita ao PDR 2020, é um novo programa construído na medida do possível com associações de agricultores nacionais. E vou já terminar, Sr. Presidente. E nesta matéria há grandes contrariedades relativamente àquilo que era o anterior PRODERS. No que respeita aos jovens agricultores, sobre a medida, o prémio poderá chegar aos 31 mil euros, como sabem, consoante o investimento, e haverá sim a obrigatoriedade de investimento, e o Governo optou especificamente por este investimento ser nesta forma. Porquê? Porque também há outros apoios, designadamente ao nível do líder, que estas pessoas que optam por não ter a obrigatoriedade do investimento e por terem uns investimentos mais reduzidos e mais multifacetados, poderem recorrer a estas outras candidaturas. Podia falar ainda de muitas outras coisas, designadamente dos seguros agrícolas, dos regimes de IRS. Gostava apenas de destacar, Sr. Presidente, vou mesmo terminar, que o PSD apresentou na semana passada um projeto de resolução referente aos pequenos agricultores e à questão dos mercados de proximidade, que nós entendemos ser muito importante e que deverão ser salvaguardados. Muito obrigado por terem vindo até à Assembleia da República e por nos exporem todas estas dificuldades que eu bem sei que estão patentes em todos os dias nos agricultores do nosso distrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Campos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra, obviamente, para saudar os representantes da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente António Ferreira Machado, do Sr. Vice-Presidente Mário Martins e também da Engenheira Sandrina, técnica desta associação. Enfim, dizer-vos que é com muito orgulho, mas também com grande honra aqui que os recebemos. Eu, à semelhança da deputada que me antecedeu, também sou um deputado eleito pelo Distrito da Guarda. E além de ser um deputado eleito pelo Distrito da Guarda, enfim, sou toda a minha família e eu próprio sou o produtor de maçã Bravos Mofo. Portanto, uma maçã que é autóctone da região da Serra da Estrela e no qual, enfim, a minha família ao longo e da Beira Alta, ao longo da vida tem sido dedicado boa parte, a minha família tem dedicado boa parte da sua vida à produção desta espécie da região. Mas, enfim, não é aqui para o caso neste momento falarmos da maçã Bravos Mofo, mas sim falarmos das questões que aqui trouxeram, e eu não posso deixar de, em primeira instância, enfim, fazer aqui não é apenas a apologia, mas salientar a visão e, sobretudo, a genuidade que a Associação nos trouxe, nomeadamente através do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, mas obviamente também da Sra. Engenheira, e, digamos, o alinhamento um pouco da realidade em que a maioria se encontra. Ou seja, encontramos aqui nestes primeiros 20 minutos uma exposição detalhada sobre as grandes dificuldades que se passam, nomeadamente, à agricultura familiar, aos pequenos agricultores. E depois temos uma visão do mundo, uma visão de Portugal, uma visão também do Distrito da Guarda, que é completamente distinta daqueles que estão no terreno, daqueles que sofrem as consequências das dificuldades que o país hoje atravessa e que as políticas têm, de alguma forma, feito aumentar, através de um diagnóstico cor-de-rosa, em que as coisas estão todas a correr muito bem. Ficam, como vê, Sr. Presidente, ficam logo, quando a gente começa a contar a verdade, começam a ficar logo com estes problemas e com este alinhamento relativamente à realidade, tentando construir este cenário, volto a insistir, cor-de-rosa, que não é o cenário que se verifica na região da Guarda e, sobretudo, não se verifica em praticamente nenhuma outra zona do país naquilo que tem a ver, nomeadamente, com a agricultura familiar. Trouxe aqui um conjunto de questões sobre o queijo da Serra, sobre o acesso aos fundos comunitários, sobre o desaparecimento das ITIs, sobre a agricultura familiar, sobre as diferenças versus a grande exploração. E também trouxeram soluções. Portanto, a vossa exposição não foi apenas uma exposição a mostrar os problemas, mas foi uma exposição também a trazer um conjunto de propostas dos quais, para as quais, ou melhor, nós, o Partido Socialista, agradece e para os quais o Partido Socialista irá dedicar a sua atenção. E, aliás, gostaria de dizer que algumas das questões que foram colocadas ou como propostas são situações que o Partido Socialista tem vindo a propor também e para o qual tem vindo a trabalhar para que seja implementado no país, mas já iremos ao detalhe. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do queijo da Serra, porque efetivamente é uma das questões dramáticas da região. O Sr. Presidente referiu alguns números, mas podemos referir, por exemplo, o efetivo da ovelha bordaleira, que tem vindo a diminuir significativamente, exatamente pelas questões que trouxe, pelas questões da burocracia, mas sobretudo pelas questões muito associadas às questões económicas. Hoje, o queijo da ovelha bordaleira tem características especiais, características únicas, tem um teor de gordura muito superior ao leite comum, mas a verdade é que hoje vende-se queijo com denominação de queijo da Serra da Estrela e muitas vezes ele é feito com leite que não é da bordaleira. E, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista, queremos transmitir que o Partido Socialista está muito ciente dessas matérias e tem trabalhado para que, efetivamente, hoje haja condições e no futuro haja condições para que o regresso da bordaleira passe a ser efetivo e que, digamos, o leite que se paga aos produtores passe a não sofrer a concorrência de um leite que deteriora e deturpa a qualidade do queijo da Serra da Estrela. Relativamente à questão dos acessos aos fundos comunitários, trouxeram-nos aqui visões extremamente preocupantes relativamente à organização do novo quadro comunitário que este Governo tem vindo a implementar, nomeadamente nas matérias que têm a ver com a diminuição, ou melhor, o aumento das áreas que obrigam ou vão levar que haja uma diminuição do acesso aos fundos por parte dos pequenos agricultores da agricultura familiar. Portanto, é um tema que certamente terá que ficar aqui na nossa ordem do dia para não ultrapassar muito o tempo. Gostaria ainda de falar sobre o regime especial de tributação, que era uma das questões que os senhores aqui trouxeram, nomeadamente aquilo que o Partido Socialista tem vindo a defender, ou seja, a simplificação das obrigações dos contribuintes agricultores e nomeadamente dos pequenos agricultores da agricultura familiar, mas também a necessidade de fazermos uma discriminação positiva relativamente a este tipo de agricultura. E, portanto, as perguntas que eu gostaria de deixar ficar para os senhores representantes da ADAG era em que medida é que, ou melhor, as propostas, era que explicitassem as propostas que têm a ver com as questões contributivas para a agricultura familiar e, portanto, as soluções que, na vossa opinião, poderiam e deviam vir a ser implementadas no sentido da simplificação e da discriminação positiva e também as revisões ao atual quadro comunitário que está neste momento a entrar em vigor, para que haja maior possibilidade de acesso e para que os agricultores, nomeadamente a agricultura familiar, possa ter as mesmas condições que os grandes produtores e os grandes agricultores têm nestas matérias.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Abel Batista vai dividir o tempo do Grupo Parlamentar de CDS-PP com o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado também aos dirigentes da ADAG, ao Sr. António Machado, Mário Martins e à engenheira Sandrina Monteiro. Queria, em primeiro lugar, agradecer-vos as vossas informações que aqui nos trazem, os vossos contributos, mas dar-vos nota de que, apesar de tudo, não concordo com algumas das coisas que aqui foram ditas. E o mote, ainda para não concordar, foi dado agora também pelo Sr. Deputado Paulo Campos, do Partido Socialista, provavelmente por não estar habituado a trabalhar na Comissão de Agricultura, esquece-se de algumas coisas que aqui têm sido debatidas e discutidas, e muitos dos problemas trazidos pelo governo do Partido Socialista do então Ministro da Agricultura, Jaime Silva. Aí sim tivemos graves problemas na agricultura portuguesa, tivemos situações em que os agricultores eram tratados, maltratados, acusados de fraude sem nunca se provar, de encher piscinas, e por isso cortava, e portanto essa questão sobre essa matéria, Sr. Deputado, é melhor não conversarmos aqui, porque daria aqui um contributo muito interessante para uma discussão partidária muito útil. Mas, Sr. Presidente António Machado, eu lamento dizer-lhe, olha, eu sou licenciado em Direito, mas antes de ser licenciado em Direito, semeava milho, plantava couves, semeava batatas, pastoreava gado e, portanto, sou agricultura familiar, conheço-a desde pequenino. Verdadeiramente agricultura familiar, em alguns casos verdadeiramente agricultura de subsistência. E, portanto, a questão, e devo-lhe dizer que hoje a agricultura não tem nada a ver com o que era do meu tempo, está muitíssimo melhor. E, portanto, quando nos vêm dizer que a agricultura piora de cada vez que há uma medida nova, um programa comunitário novo, aquilo que eu tenho verificado é que de cada vez tem melhorado. E neste caso concreto, no PDR 2020, para a agricultura familiar e para os pequenos agricultores, melhora substancialmente. E aí já posso falar até como dirigente cooperativo, que sou presidente do Conselho Fiscal de uma cooperativa agrícola que produz leite, de pequenos agricultores, de muito pequenos agricultores, alguns com meia dúzia de vacas só, e que têm estado a fazer um trabalho brilhante, porque a sua cooperativa trabalha e porque a sua cooperativa é uma boa cooperativa. Mas isso não depende de medidas do Governo, depende de medidas de quem está na direção das cooperativas e dos cooperantes que nelas estão. Mas dizer-lhe a questão... Não foi falado, pequeno agricultor hoje no mínimo vai receber 500 euros por ano de apoio comunitário. O senhor vice-presidente ri-se, até agora recebia 10, recebia 15, recebia 100, hoje recebe no mínimo, recebe 500. O pequeno agricultor vai ter acesso à devolução do IVA, o IVA forfetário, não existia, é uma medida concreta. O pequeno agricultor, até agora, não tinha possibilidade, provavelmente, de ter acesso ao seguro, porque o seguro era demasiado caro. Agora, o acesso ao seguro agrícola vai ser possível aos pequenos agricultores através de uma medida deste PDR 2020. O senhor Vice-Presidente pode rir às vezes que quiser, e é bom que ria, é um sinal de boa disposição, e isso não tem mal nenhum. Agora, não pode é dizer apenas que se têm feito medidas avulsas, porque não é verdade. Repare, na questão, e normalmente o pequeno agricultor, e o pequeno agricultor da Guarda também é um pequeno silvicultor, também tem uma pequena propriedade florestal no seu sítio. Aqui também há medidas grandes de apoio ao associativismo na área florestal, de forma a tornar a floresta mais rentável, tornar a floresta explorável, que até agora sozinho não é possível, através das IFs, através da isenção de IMT e de IMI, no caso concreto. A questão levantada para... pequenas atividades e facilidades para pequenos trabalhos e abate de pequenos animais para autoconsumo e para consumo em termos de fornecimento de refeições de proximidade. Isto são medidas que foram tomadas de apoio à pequena agricultura e à agricultura familiar. E, senhores representantes da Associação de Agricultores do Distrito da Guarda, devo dizer que se há aqui alguma questão a lamentar que não tenham sido ouvidos ao longo do processo de definição do PDR, não peçam ao Governo. Tanto quanto sei, e foi referido por Vossas Excelências, são associados da CNA. A CNA foi ouvida. Se a CNA depois não faz um processo de descentralização e ouve as suas associações de base, isso é um problema da organização na qual estão filiados em termos de Federação Nacional. Porque se há coisa que foi feita pelo PDR 2020, manifestada aqui no Parlamento, foi que o Governo ouviu todas as entidades associativas do país para poder elaborar um processo, para que esse processo pudesse ser compatibilizado. E uma coisa que está dito, e está perfeitamente transmitido nas medidas, é de que o PDR 2020 não é um processo de agricultura para alguns, é para todos. Toda a agricultura em Portugal é fundamental. Toda a agricultura em Portugal é necessária. Essa é uma das marcas do PDR 2020 para Portugal, com apoios diferenciados e apoios de discriminação positiva para as pequenas agricultores, por exemplo, através da organização de produtores, mas aí tem que ser os agricultores a fazerem as suas organizações de produtores, e se elas não funcionam, o senhor engenheiro que me referiu, é necessário ser os agricultores a estabelecerem a forma de as pôr a funcionar, desde logo exigindo que elas funcionem. Muito obrigado, senhor Presidente. Passa a palavra ao senhor deputado Manuel Isaac.
Obrigado, senhor Presidente. Serei rápido. Só para dizer aqui três ou quatro coisas que não correspondem à verdade daquilo que disse a senhora engenheira. Ninguém perdeu 30% diretos este ano. Portanto, não, As contas são mal feitas e eu sei o que estou a falar. Portanto, porque se acionar o green, se perde 30% se não acionar o green. Portanto, pessoas até 10 hectares que não precisam do green não perderam 30%, perderam 10%. E vão perder ao longo dos anos, até fazer os 30% ao longo dos anos todos. Faça bem as contas, ou peça a quem lhe saiba fazer, verá que é assim. Mas depois sai em contradição. Quando diz, então são beneficiados os maiores. Não, os maiores foram os que perderam. E vão perdendo. E vão perdendo precisamente para que os mais pequenos possam receber mais. Para que os mais pequenos passassem de 300 para 500 euros. E não me diga que numa área que, por visto, está abandonada, um agricultor consegue ter meio hectare. Portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo. A área está abandonada, mas a área fica disponível para eu conseguir passar de 0.3 para 0.5. Depois, para dizer também que os pequenos ruminantes hoje recebem 19 euros por cabeça. Veja lá o aumento que não houve aqui. Portanto, há aqui coisas que às vezes não digo. E sim, aqui há bocadinho ouvir, e com isto termino, a questão da batata. Veio a associação que ouvimos antes de vós, que disse aqui que o preço da batata atingiu, o ano passado, o maior preço de sempre. O maior preço sempre dos últimos tempos. Foi dito aqui por alguém que também, por verdade, que sabe. Agora, eu gostava de saber, então, o que é que se passa, e diga-me ao preço da batata, se foi ou não foi, e se as falaram verdade ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos. Não, peço, por favor, que não entrem em diálogo. É um bom princípio para nos ouvirmos uns aos outros. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, obviamente, por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a direção, na pessoa do Sr. Presidente, e o resto da comitiva da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda. E começar-vos por dizer que as preocupações que aqui nos apresentam não são únicas. Às vezes, depois das intervenções que são feitas, podiam ficar com a ideia de que o distrito da Guarda ou Serra da Estrela é uma espécie de aldeia de gauleses isolada e que no resto do país está a funcionar muito bem a agricultura e que só os senhores é que, que sentem um conjunto de problemas no sítio de onde vêm. Isto não corresponde à verdade, não há associação nenhuma a que não venha dizendo melhor ou dizendo pior que não levanta aqui um conjunto de problemas relacionados com a atividade agrícola. E depois, e isto cruza-se com aquilo que é as entidades serem ou não ouvidas, e ainda muito recentemente, até sob proposta do Partido Socialista, foram ouvidas aqui as confederações relativamente ao PDR e que nos disseram aqui que são ouvidas, e até muitas vezes com muita simpatia, mas aquilo que dizem não serve para nada, porque não é tido em conta e não há reflexos daquilo que são as preocupações das entidades junto dos instrumentos de governação. Todas não é verdade, não corresponde bem à verdade, porque há aqui uma que diz precisamente, há uma que, aliás, até fala como se fosse governo, que é a CAP, a confederação que representa os grandes produtores, até nos vem aqui e tem uma mensagem, parece que é governo quando fala. Dizer que nós não temos dúvidas nenhumas que a pequena agricultura, que a agricultura familiar é fundamental para produzir produtos de qualidade, é fundamental para produzir produtos de proximidade e é fundamental para fixar pessoas no interior do país. E nós, quando temos que fazer aqui audições, por exemplo, sobre matérias tão complexas como os incêndios florestais, percebemos, e percebe-se claramente quem vem falar e quem está aqui a ouvir, como é importante manter pessoas no território, manter o território ocupado, manter as margens das ribeiras cultivadas, intercalar aquilo que é os campos de cultivo com a floresta. Percebe-se claramente a importância de ter pessoas no interior do país. Por outro lado, o problema fundamental da agricultura, a agricultura é uma atividade económica, ninguém faz agricultura para aquecer, faz agricultura para ter rendimento, e o problema da atividade económica é precisamente esse, é o rendimento, porque os agricultores são confrontados com preços de fatores de produção que são dos mais elevados da Europa e têm vindo a aumentar e aumentaram muito nos últimos anos. Falamos no caso dos combustíveis, da eletricidade, da energia em geral, dos adubos, das sementes, e isso aumenta. E depois, por outro lado, os preços a que são pagos os produtos ao produtor, e todas as entidades que aqui nos ouvem não escondem este problema. O problema que é a asfixia que a grande distribuição faz aos produtos, mas da venda em geral. Aliás, é verdade que foi aqui referido que o ano passado tinha sido o melhor da batata, mas este ano ela foi paga, isto foi aqui referido, foi paga a 5 cêntimos. A 5 cêntimos, quando dizem os produtores que o mínimo de viabilidade das explorações são 15. Não sei, nós podemos aceitar que de 5 em 5 anos haja um que corra muito bem e depois vêm 4 que correm mal. E se isto é dar alguma estabilidade aos agricultores, parece-me que não seja. Depois temos fundos, temos os fundos comunitários orientados e vocacionados para a agricultura, que foi aqui dito, já foi aqui dito por várias associações, não são os únicos que trazem, os senhores que trazem este problema, que o Programa de Desenvolvimento Rural está desenhado para apoiar os maiores. Está desenhado para os grandes e tudo é desenhado para o aumento da escala, para o aumento da dimensão. E há coisas que não podem aumentar de dimensão, que são pequenas por natureza. E aquilo que vê, que a sua qualidade e a sua especificidade vem-lhe do facto de serem pequenas. Se aumentarem, aliás, o exemplo do queijo que é aqui tratado, muito bem, quando vêm os caminhões de leite de fora, temos aqui, estamos a mexer aqui naquilo que é as características do queijo. Com um problema, e tocando já nesta questão do queijo, isto infelizmente não é único da Serra da Estrela, outras regiões de produtoras de queijo atravessam este problema, e eu acho que tem aqui outra questão associada. É, neste momento está-se a discutir um acordo, está já em fase adiantada, da União Europeia com os Estados Unidos sobre questões comerciais. Os Estados Unidos da América ligam muito pouco a estas coisas das denominações de origem e estas matérias. Qualquer dia, aliás, nós já o referimos, nos Estados Unidos a venda de port wine é uma coisa aceite e comum, e por isso temos um queijo que já não é produzido com leite da região. Se vem um conjunto de medidas que a denominação de origem deixa de ter qualquer significado, estamos a ver o significado e a implicação económica que isto pode ter para uma região como a Serra da Estrela. E aproveitava para perguntar nesta matéria se alguma destas unidades de produtoras de queijo, nomeadamente as de maior dimensão, tem algumas medidas de apoio à produção de leite na região. Era importante, porque noutras regiões produtoras de queijo isto existe. Os maiores produtores apoiam a produção de leite localmente. Depois tem aqui o problema, este problema efetivo das pastagens e do apoio às pastagens, que devemos acompanhar com preocupação. Dizer-vos que as questões da Carta da Agricultura Familiar, e vou terminar, Sr. Presidente, já chegaram à Assembleia da República, a CNAV veio aqui distribuir os documentos que foram aprovados no Congresso, um Congresso de grande dimensão. Aliás, eu tive presente o Sr. Secretário de Estado da Alimentação, até manifestou o seu espanto por aquilo que era a moldura humana que existia naquele pavilhão em Penafiel. É pena que depois isto não tenha reflexos naquilo que são as opções governativas. Para terminar mesmo, a questão da importância da produção nacional, né? Nós, apesar de tudo, destas medidas todas e destes sucessos todos, o país continua a importar mais de 50% da batata que consome, 50% da carne bovina, 80% dos cereais, grão de bico, feijão, um conjunto de matérias importantes que importam em grande dimensão e que têm implicações na soberania alimentar, e era só isso que queria dizer. Aproveito para perguntar, por fim, como vamos ter uma audição a seguir, se os produtores, produtores pecuários na Guarda, na Serra da Estrela, se também estão a ter problemas com as questões do lobo. A Norte e no Minho há muito essa matéria, e já agora, tendo em conta que devemos fazer uma audição a seguir que se relaciona com isto, se pudessem, também, se houver problemas que nos possam descrever, agradecemos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão concluídas então as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Vamos devolver a palavra à ADAC para poder fazer os seus comentários e dizer as suas respostas, aquilo que muito bem entender.
Que refere, e muito bem, nós achamos muito bem, que os 500 euros é muito bom, mas não se esqueça de uma coisa, que 50% dos agricultores, esses já não vão receber nada. Aqueles que não têm o meio hectare já não vão receber nada.
Mas há outras medidas.
Pois é, há outras medidas. Uma outra questão que eu queria colocar, e tem que ser a todos os deputados, é que os seguros, eu sou produtor de vinho, tenho 3 hectares de vinho, não sou muito grande, sou pequeno, e não só, não produzo só vinho. E ainda ontem fui à cooperativa, não posso dizer nada, vá-se embora, nunca mais. Então, como é, em fevereiro de cada ano tínhamos a garantia de seguros. Vamos fazer seguros às produções ou não vamos fazer seguros? Como é que isto vai acontecer? Queria também levar daqui uma resposta, porque nem a cooperativa me sabe dizer nada. Atenção. Isto é um problema grave. Por outro lado, eu queria dizer ainda à senhora deputada que, em relação ao cardo, a senhora não sabe como eu sei. Por que razão é que queriam acabar com isto? É, não sabem. Então digam-me, por favor, então respondam, digam-me porquê. Eu sei. Sabe quem é que insiste com isto? São as indústrias de laticínio. Sabe porquê? Porque eles querem a certificação do queijo da Serra de Estrela. Está a perceber? E o queijo só se pode ser genuíno se for feito com a flor do cardo. Nem é o cascunho, é a flor do cardo. Como existe uma flor de sal, não é? Também existe flor do cardo. É para lhe explicar porque eu conheço isso e planto isso e tenho disso. Fico satisfeito que, porque isto é uma pressão tão grande dos industriais, porque eles querem acabar definitivamente. Porque os pequenos pastores que fizeram queijarias, e há dias foi lá a Rádio Televisão Portuguesa, há dias não, há dois meses, salvo erro, e foi a TBI, e foi ao pastor da minha aldeia que disse: não é comigo que eu quero que vocês falem, não é com o presidente da associação, é com o pastor. E foram lá, sabe o que é que ele tem? E gastou 700 contos, ou 700... não, 6... Perdão, desculpa, deixa-me raciocinar. Ele falou-me 600 mil euros, ou que foi? Perdão, uma queijaria, pronto, fez uma queijaria. Sei que é uma quantidade enorme, em condições específicas. E depois não foi capaz de manter, porque não tinha de quem vender o queijo. Porque as indústrias fazem um boicote total, que não há possibilidades. E as multinacionais não nos compram nada. Isto é, as grandes superfícies. Olha, eu vou-lhes dizer que eu sou agricultor biológico há muitos anos. O ano passado produzi disto, tinha lá, já cheguei a produzir 8 toneladas. Produzi dessas cebolas, o ano passado, 2 mil quilos. Então lá tinha 1.700 e é que assim não vendo ninguém, venho aqui deitar fora. Isto não é uma anedota, isto é real. Vou ali ao mini-preço. Fui ao mini-preço, falei com a senhora responsável, a senhora presidente. E senhores deputados, sim senhor, traga duas saquinhas. Peguei nas saquinhas, meti lá. Estas escolhi um bocadinho maiores, mas as outras, as que eu levei, eles querem mais pequeno, eu levei mais pequeno. Isso. Olhou para elas, não as posso comprar. Até porque, minha senhora? Porque são muito grandinhas. Até mas as que estão ali espanholas ainda são maiores, minha senhora. E a senhora diz que as minhas são grandinhas. Não, só foi aquele saco, que as outras eram mais pequeninas. Ora, era a mesma coisa. Quer dizer que não me compraram. Mas eu também lhe disse, ó, minha senhora, eu ia daqui satisfeito, não ia triste. Ia daqui contente, não ia tão triste. Se me dissesse a verdade, se me dissesse que o senhor Soares dos Santos, lá do Pingo Doce, não permite que me compre nada, eu não vou morrer de fome por não lhe vender as bolas. Está a perceber? Mas a senhora está a mentir, porque tudo que vem... vem diretamente do armazém dele, que tem lá aí perto, aqui, assim, não sei onde. Não é? E vem diretamente para ele e não compra. E as minhas tive que as deitar fora, enterrá-las. Olha, algumas produziram a semente destas. Pronto, está aqui. É assim, tudo o que nós produzimos. Queria dizer, senhores deputados, que um apelo que eu queria aqui deixar. Este milho que aqui vem, já o produzia a minha avó. E eu tenho 86 anos. Não precisamos de transgénicos. Recusem isso, senão, se os levarem para lá, nem que eu tenha que ser preso, onde estiver, vou lá, destruo aquilo tudo. Este milho era ainda da minha avó. E ele continua a produzir todos os anos. Ainda está para molhar. Deve ser sem alqueias. Sem alqueias, ora... 10 vezes 30, 300, 1.300 quilos. Um alqueiro de milho dá, um alqueiro de cereal dá 13 quilos. Não é? Ora bem, não precisamos de importar muita coisa lá dos senhores dos Estados Unidos, que nós temos cá coisas boas. E isto é maravilhoso. As batatas Como se diz, a senhora falou em batatas e que o ano passado até foi muito bom, e o senhor deputado, se a senhora a guarda não produzia aos milhares, não produz lá nem centenas. E os senhores não me venham dizer, porque eu conheço todas as quase as aldeias do distrito de Guarda. Sabe porquê? Fiz um levantamento há vários anos por causa da brucelose das abelhas, que nem o governo da altura sabia de nada. E fui chamaram-me criminoso num seminário na Ancose por denunciar que os espanhóis tinham brucelose nas abelhas, vendiam-nas a 2 contos na fronteira, em Trancoso iam buscá-las, havia tanta maldade, introduziam depois aquelas ovelhas nos pastores, menos enquanto estava o rebanho, tiveram que se eliminar rebanhos inteiros, 200, 300, 400 ovelhas com a brucelose. E eu denunciei isso porque num seminário que estive em Castilho e León, em Zamora, perguntei aos ganadeiros, ou como é que eles se chamam lá, acho que é ganadeiros, porque eu fugia aos protocolos e ia falar com eles. O que é que fazem? Vocês têm brucelose? Temos. O que é que fazem? Vendemos para Portugal. E lá houve um engenheiro que me chamou criminoso. Atenção, que começa a haver outra vez um pouquinho de brucelose. É pouco, mas já há. É preciso muito cuidado. E agora dava a palavra aqui ao senhor vice-presidente ou à engenheira.
Era ali a 2 ou 3 questões.
Pegando na questão da brucelose, já isto, porque é que, vindo de encontro àquilo que eu já tinha exposto das burocracias para os animais, que os pequenos produtores não conseguem fazer face a elas, então há muitos rebanhos que as burocracias são tantas que estão lá, mas faz de conta que não estão. E este é o perigo da brucelose, que poderá vir a espalhar-se. Eu vi ali alguns sorrisos quando se falou do meio hectare. Não entendi quais é que são as terras estão abandonadas e não sei o que é que isso querá dizer. Eu não tenho meio hectare, esta terra está abandonada, marco-a para mim e fico com meio hectare. Não entendi se será essa a questão, mas só para terem uma ideia, eu lido com realidades completamente diferentes, porque sou técnica da Associação de Agricultores e nós trabalhamos com agricultores que têm 200 hectares e trabalhamos com agricultores que me dizem assim: eu tenho lá uma quinta muito grande, aquilo é muito grande, aquilo leva lá não sei quantas horas, e depois vamos marcá-la no parcelário e às vezes nem dá para marcar, porque aquilo é tão pequenino. Portanto, as realidades são completamente distintas. E falando de zonas do país para outras, até porque nós também temos agricultores que até moram na Guarda e têm explorações no Alentejo. Portanto, eu já fiz candidaturas desde o Alentejo e já vi parcelários até... São realidades completamente distintas. Portanto, meio hectare para alguns agricultores é mesmo uma quinta muito grande. Aqui, meio hectare, na zona do Ribatejo ou no Alentejo, é o quintal. Pronto, só para... Se não tinham essa noção. Depois há uma outra questão que é relativamente... existem outras medidas para estes pequenos agricultores. Eu não sei quais são. Eu gostava de levar essa informação. Os jovens agricultores, eu também gostava de saber quais é que vão ser os jovens agricultores que se vão instalar agora neste novo PDR 2020. Eu até sei quais são. São aqueles que os pais já têm exploração e até já têm os animais ou já têm as estufas e precisam de lá fazer uns arranjozinhos e modernizar um bocadinho a exploração. Então faz o projeto o filho e a exploração passa do pai para o filho. Porque agricultores, jovens agricultores, reais jovens agricultores que queiram iniciar a sua atividade agrícola, Eu gostava de saber quantos é que se vão instalar, porque têm que ter muito dinheiro para se instalar, porque senão não se instalam. E têm que ter muita área. Eu sei que o prémio à primeira instalação pode aumentar, pois pode. E qual é que é o valor de investimento que têm que fazer para que o prémio à primeira instalação aumente? Pronto, assim, muito rapidamente, e ainda relativamente à questão de que os pequenos, os agricultores maiores, esses é que vão perder, isso também não é assim. Porque um agricultor que tenha 100 hectares, um agricultor que tenha 100 hectares ou 200, em que os direitos valham 10 euros... O que é que esses agricultores, o que é que vai acontecer? Os direitos desse agricultor vão subir. Agora, um agricultor que tenha 7 hectares e que era um produtor de azeite e que até produzia azeite em grandes quantidades, que tem o valor unitário dos direitos a valer 500 e 600 euros, o que é que vai acontecer a esse agricultor? Afinal, quem é que vai ganhar? É o agricultor que tem 10 hectares ou é o agricultor que tem 1000? Porque o agricultor que tem 10 hectares vai diminuir o valor que vai receber. O que tem 1000 vai aumentar. Pelo menos, não sei se as contas serão assim que são feitas. Se calhar não. Se calhar 1000 hectares a aumentarem e 10 a descer, se calhar não é assim. Pronto, isto. Os pontos mais importantes, e passo a palavra ao
vice-presidente. Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve, embora houvesse muita coisa a tratar. Em primeiro lugar, fico com alguma tristeza, porque em vez de ver os seus deputados rosa e laranja centrados na solução dos problemas, estão já centrados na campanha eleitoral e nas picardias, portanto, próprias de campanha eleitoral. E é uma pena, é de facto uma pena. Em relação à batata, queria dizer ao seu deputado que na Guarda chegaram a oferecer este ano pela batata a 3 cêntimos. 3 cêntimos. Portanto, para responder ao seu deputado, não há de facto nenhum incentivo por parte dos grandes produtores nem das grandes queijarias à produção de leite local. Antes, pelo contrário, o incentivo é esmagar o preço, reduzir o preço para que eles não deixem de produzir e compará-lo com o preço do leite que vem de Espanha aos 15 dias num camião carregado, portanto, de pesticidas, de conservantes, de ácidos, nem se sabe bem de quê. Porque nós temos uma ASAI que controla com rigor absoluto a pessoa que quer fazer em casa meia dúzia de queijos para vender e para sobreviver, controla a par e passo, mas não controla esses grandes industriais. Em relação ao aumento da agricultura, eu fico, de facto, desolado com a posição da senhora deputada, dado que é do campo, conhece o campo, e fico desolado. Como sabe, já lá esteve, o Sr. Deputado João Ramos também, eu também sou dirigente cooperativo, temos uma cooperativa que produz azeite biológico, segundo diz o laboratório do Piaget, de grande qualidade, não lhe foi encontrado nenhum defeito, e um azeite com características únicas, é extraído a frio e sem água. E não quero, de facto, considerar agricultor, porque há uma diferença muito grande entre agricultor e produtor. Sabe, nós somos agricultores, estamos todos os dias no campo, fazemos as coisas com as nossas mãos, plantamos nós as coisas, tratamos delas e colhemos-las. E não me posso comparar, nem quero, com um indivíduo que está, por exemplo, em Oeiras, sentado ao pé de um computador, ou se calhar nem lá está ele, tem lá alguém que esteja e que trata de um olival, portanto, no Alqueva, ou de um olival aqui na Várzea de Santarém. Porque olhando para estes olivais que estão aqui plantados e olhando para os olivais que estão plantados lá embaixo, aquilo não são olivais, são desertos com oliveiras. Aquilo que ali está feito é um crime. Aquilo é um terreno que está completamente esterilizado. Nenhuma erva lá nasce. São oliveiras que estão a ser alimentadas, portanto, artificialmente. Aquilo são oliveiras, é que nós chamamos oliveiras de aviário. Nem sequer o terreno teria condições para as produzir. E isso nunca pode produzir azeite com um mínimo de qualidade. O terreno tem de estar equilibrado. É o primeiro passo da agricultura. O terreno tem de estar equilibrado para poder, de facto, produzir um produto com alguma qualidade e equilibrado. Mas fico ainda mais pesaroso, Sra. Deputada Ângela, por uma razão. É que, vendo e falando do azeite, e vendo o que está a ser feito no Alentejo, pelos produtores de azeite, designadamente, e desculpem eu pôr aqui o nome, mas tenho de pôr de alguns, designadamente pela Sovena e companhia, pelas outras, indivíduos completamente escravizados, fechados ali, a trabalhar 8 a 10 horas por dia, andarem a trabalhar nos olivais de inverno descalços, pessoas que vieram para a comunicação social dizer que há 3 dias que não comiam. Isto é que é a agricultura que, de facto, vocês defendem para Portugal. É este tipo de agronegócio que querem comparar com a agricultura familiar. Eu tenho vergonha que, de facto, se invoque uma coisa destas como o aumento da produção agrícola. Isto não é aumento de produção agrícola. Isto é aumento da escravatura. Da escravatura. Isto não pode ser. Não é essa agricultura que nós queremos para Portugal. E mais, não é essa agricultura que Portugal tem condições para fazer. Portugal tem condições para fazer uma agricultura biológica, de grande qualidade e que daria perfeitamente para sustentar não só o país, como os agricultores que lá trabalham. Porque há uma diferença muito grande, e falando da agricultura biológica de que falava o António Machado, há agora uma confusão enorme em termos de agricultura biológica. É que há agricultores biológicos, aqueles que estão dedicados à agricultura, que gostam, que a fazem com carinho, que a fazem com amor, que é a paixão deles, e há uma agricultura biológica de caderninho, aquilo que nós chamamos de caderninho, que é um caderninho que a maior parte dos governos na Europa arranjaram com exigências mínimas e que permite fazer uma agricultura que não tem nada de biológica, mas que em termos de análise não tem de facto determinados poluentes e embora o produto seja de muito má qualidade, como não tem esses poluentes, portanto, e também não são usados, pelo menos aparentemente, na agricultura que fazem, no tipo de produção que fazem, esse produto é certificado como biológico quando não tem nada de biológico. Isso não tem nada a ver com agricultura biológica. Se nós continuarmos por esse caminho, vamos, com certeza, desertificar completamente o país. Esse tipo de agricultura está voltado para a exportação. Não está voltado, portanto, para resolver os problemas de Portugal. Nós, em Portugal, temos pessoas com fome, como a senhora deputada sabe, com certeza. Temos crianças que vão para a escola com fome. Nós precisamos produzir maçãs, precisamos produzir batatas com boa qualidade, precisamos produzir hortaliças para sustentar as pessoas, para sustentar as nossas crianças, para sustentar os nossos idosos e deixar as pessoas que já têm alguma idade e que ainda estão na agricultura, às vezes com um sacrifício enorme, para terem mais um bocadinho de qualidade de vida ou para terem alguma coisa que comer, temos de as apoiar. Não é mandá-las inscrever na Segurança Social e cortar-lhe a reforma, como acontece a todos aqueles que estão reformados por invalidez. Se se forem novamente inscrever à Segurança Social, no dia seguinte a Segurança Social corta-lhe, portanto, a reforma. Isto não pode ser. Esta legislação não pode continuar. Isto é uma legislação, permitam, criminosa. E nós temos, na verdade, de modificar este tipo de legislação e deixar de apoiar o grande agronegócio para apoiar as pessoas que cabem neste país, que têm pequenas explorações, que têm pequenas produções, mas que o fazem com carinho, com amor e pelo país. Desculpa o ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigado. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, deixar apenas aqui um registro de um certo desagrado, já que nós temos muito respeito por todos os nossos convidados e, naturalmente, uma enorme sensibilidade, para além disso, sobre aquilo que são os problemas que nos trazem. Mas imaginará o Sr. Mário Martins, vice-presidente da Direção da Associação Distrital dos Agricultores da Guarda, que não fica bem, não fica bem. É uma alusão de mau gosto achar que há aqui alguém que, quando intervém, está a fazer campanha eleitoral. E, portanto, eu agradecia, por respeito que tenho pela Associação, que respeite os partidos que cá estão e que respeite os deputados que cá estão, que naturalmente, no quadro daquilo que são as suas intervenções, no protocolo que existe nesta Assembleia da República, intervêm na medida daquilo que entendem e que os convidados não vêm cá
para tirar ilações sobre aquilo que são as intervenções dos deputados. Não, não é isso que vêm cá fazer os convidados. E, portanto, eu queria deixar este registro, porque não é hábito virem cá fazer isso. Porque eu podia responder exatamente na mesma linha, mas não o vou fazer por respeito à Associação dos Agricultores da Guarda. Muito obrigado.
Se me permitisse um minuto, agradecer.
Não, este era um período...
Também
era
melhor.
É uma... Sr. Deputado, foi uma questão que foi colocada à mesa, creio que estamos todos esclarecidos. Quero agradecer à ADAG a sua presença hoje na Comissão, nesta audiência, com os assuntos que aqui foram deixados. Há documentação que foi distribuída aos senhores deputados. Os senhores deputados, os diferentes grupos parlamentares, têm a possibilidade de sobre ela refletir e também ao abrigo do regimento da Assembleia poder agir com essa documentação que foi distribuída. Uma vez mais agradecer a vossa presença aqui ao Sr. Presidente, deixar-lhe um abraço especial, porque como ele dizia que tem 86 anos, eu já o conheci aos 83 anos e quero continuar a vê-lo ainda por mais alguns anos. Muito obrigado a todos. Senhores deputados, vamos suspender os nossos trabalhos. Temos de seguida mais uma audiência com o Grupo Lobo. 5 minutos de intervalo.